Senhor presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Inicialmente, tenho a satisfação de destacar hoje a consistência dos avanços na área de educação que temos conseguido no Acre, estado que atingiu a 5ª posição no último ranking nacional de desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2011. Com os últimos dados, podemos dizer que, de 2007 a 2011, o Acre superou as metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério da Educação. O IDEB foi criado em 2007 para avaliar a qualidade da educação oferecida pelos sistemas nacional, estaduais e municipais de educação. Foi definido a partir de indicadores de rendimento escolar e de desempenho medidos por avaliações de larga escala, como a Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O desenvolvimento do IDEB usa como base o desempenho nas disciplinas de língua portuguesa e matemática dos alunos no final do 5º ao 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. A partir destes dados, constrói-se uma escala de 0 a 10 para definir a posição do índice de desempenho. Há mais de uma década, os números vêm mostrando a melhora do setor educacional no estado do Acre. Os últimos resultados do IDEB, na semana passada, mostraram que as metas propostas pelo Ministério da Educação foram superadas graças ao aumento dos índices de avaliação dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa avaliação passou de 4,3 para 4,5. O crescimento também foi registrado nos anos finais do ensino fundamental, passando de 4,1 para 4,2. Gostaríamos de destacar que os índices nos anos iniciais do ensino fundamental no estado do Acre superam o índice total do IDEB na região norte desde 2005. Além disso, o Acre se destaca quando comparamos os índices de toda a rede estadual acreana com os índices totais das redes da região norte. E isso é mérito do sistema de educação implantado no estado do Acre, a partir da experiência exitosa no governo de Jorge Viana, quando tínhamos como secretário da Educação o educador Arnóbio Marques, o Binho Marques, que depois se tornou governador e foi quem concebeu e conduziu esse processo inicialmente, hoje conduzido pelo secretário Daniel Zen, no governo Tião Viana. Mas se deve em muito também ao empenho dos diretores das escolas e de professores, que têm aderido a esse esforço desde o primeiro momento. E faço um adendo aqui, porque temos consciência e a certeza de que os índices positivos que vemos hoje refletem um esforço que começou há mais de uma década. Os resultados positivos refletem os investimentos realizados pelo governo do Acre nos últimos 13 anos. E é claro que conta diretamente com a participação de diretores, de escolas e de professores. E esse legado é uma parte determinante da nossa história. Hoje, os dados do Ministério da Educação, as melhores escolas públicas estaduais de 1º ao 5º ano do Acre estão bem distribuídas nas 4 regiões do estado. Mas eu quero ressaltar que, a esse respeito, nós tivemos uma entrevista muito interessante na revista Veja do último final de semana com o educador João Batista Araújo de Oliveira. E ele traz uma reflexão muito profunda, mostrando que não é a experiência exitosa de escolas isoladas que vai fazer a mudança qualitativa na educação brasileira. Ele fala muito da necessidade de sistema. É preciso que as prefeituras e que os governos dos estados reflitam sobre a importância de se implantar sistemas educacionais, onde haja padronização em todas as escolas e onde se siga uma mesma estratégia em todos os municípios. E, dessa maneira, a gente vai ter resultados muito mais consistentes. E ele condena com veemência essas administrações muito espetaculosas, que acabam criando ilhas de excelência em algumas escolas, mas que, no conjunto, não dá uma resposta positiva. E é exatamente a esse respeito que eu louvo a iniciativa do ex-governador, ex-secretário de Educação, Binho Marques, porque ele sempre concebeu a educação como sendo algo que só avançaria se tivesse um sistema. E ele trabalhou duramente no sentido de implantar um sistema, com padrões estabelecidos, tanto padrões físicos para a rede escolar, quanto a proposta pedagógica, a formação dos professores. Ele cuidou de cada um desses passos. E a prova disso tudo é que, ao término de 13 anos dessa experiência, os resultados começam a ser atingidos. E veja que o Acre, que já esteve em 27º lugar no índice de educação no Brasil em termos de qualidade, ele evoluiu, chegou ao final do governo Jorge Viana na 11ª colocação, depois, ao final do governo Binho Marques, atingiu a 9ª colocação, e hoje aparece, com essa avaliação do IDEB, na 5ª colocação nas primeiras séries. Isso, para nós, é motivo de grande orgulho. Hoje, os dados do Ministério da Educação, as melhores escolas públicas estaduais de 1º ao 5º ano do Acre estão bem distribuídas nas 4 regiões do estado. Está em Brasiléia, na região do Alto Acre, onde temos a Escola Getúlio Vargas, em Rio Branco, já na região do Baixo Acre, o Instituto São José, a Escola Neoteumaia, a Escola Samuel Barreira, a Escola Mozart Donizete e a Escola Maria Raimunda Balbino, a Escola Iracema Gomes Pereira. E, na outra ponta do estado, em Cruzeiro do Sul, nós temos a Escola Craveiro Costa, a Escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul. E os melhores colégios municipais de 1º ao 5º ano, segundo o MEC, são a Escola Padre Peregrino Carneiro de Lima, em Rio Branco, e a Escola Dom Próspero Bernardi, em Manuel Rubano. Os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, estão melhores preparados em 10 escolas estaduais acrianas, também distribuídas entre as regiões do estado. 5 em Rio Branco, Escola João Mariano da Silva, Instituto São José, Colégio Acriano, Escola Senador Alberto Sena e Escola Teodolina Falcão Macedo. Temos 2 colégios bem avaliados em Cruzeiro do Sul, a Escola Presbiteriana e a Escola São José. Temos ainda o Instituto Odilon Pratagi, em Brasiléia, o Instituto São José, em Tarauacá, e a Escola 15 de Junho, na cidade de Senador Guiomar. Já no ensino médio, podemos dizer que, a exemplo do restante do país, as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática apresentaram uma pequena queda de 2 décimos em 2011, fato que também ocorreu em grande parte das redes estaduais de ensino dos demais estados brasileiros. Mesmo assim, o Ministério de Educação e Cultura avaliou que, apesar das pequenas oscilações negativas, os alunos de ensino médio da rede pública conseguiram alcançar a meta programada. Ao divulgarmos esse cenário, reafirmamos que esses dados, embora mais animadores, ainda não são aqueles que queremos para o estado, porque trabalhamos para superar deficiências. Mas, ao mesmo tempo, é importante mostrar o quanto avançamos e deixamos para trás uma situação educacional deplorável que tínhamos no passado. Para se ter uma ideia, em 1999, quando Jorge Viana assumiu o governo do Acre, a educação estava em péssimas condições. Para se ter uma ideia, o salário dos professores estava atrasado em até 5 meses. As escolas estavam em condições precárias, com a quase ausência completa de materiais e recursos didáticos pedagógicos. Hoje estamos diante de um quadro bem diferente. Os investimentos no Estado incluem programas e ações voltadas para a alfabetização e elevação da escolaridade de jovens e adultos. Incluem também a valorização profissional, o que aumentou o percentual de professores que possuem formação superior. Em 1999, no Acre, apenas 27% dos professores da rede estadual de ensino tinham nível superior. Em 1999, apenas 27% dos professores da rede estadual tinham nível superior. Hoje, estamos caminhando para 98% dos professores da rede estadual de ensino com nível superior. Repito esses índices porque reflete o porquê desse aumento de qualidade na educação do Estado do Acre, porque também teve um investimento na formação dos professores, que são os condutores de conhecimento, e quanto melhor preparados eles estejam, melhor também a qualidade das aulas que são dadas. Contamos ainda com a implementação do plano de cargos, carreiras e remuneração, que permitiu sucessivos reajustes salariais ao longo desses últimos 13 anos e elevou o salário inicial, que era de R$ 404 para R$ 2.010, ou seja, um aumento expressivo de 498%, quase 500% nos últimos 13 anos. Também elogiamos o fortalecimento das políticas de gestão escolar, as avaliações do Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, SEAP, que desde 2009 realiza avaliação externa de larga escala com os alunos das redes municipais e estaduais. Vencemos etapas de um desafio que prossegue. O índice de analfabetismo passou de 24,5% da população acima de 15 anos, no ano de 2000, para 16,5% em 2010. Veja, tínhamos em 99, em 2000, 24,5% da população acima de 15 anos analfabeta. Esse índice foi reduzido para 16,5%. Quer dizer, temos um grande desafio pela frente, e essa distorção idade-série também teve um avanço significativo, mas o objetivo é avançar para que esses índices sejam reduzidos ainda mais. Reduzimos a distorção idade-série, ou seja, da defasagem idade-ano, que era de 50% no ensino fundamental em 99, para 28% em 2011. Agora, a meta da Secretaria de Educação e do secretário Daniel Zen é justamente manter o legado obtido até aqui e apresentar inovações para tornar o ensino cada vez mais atraente e de qualidade. Sabemos que a qualidade da aprendizagem dos alunos depende de uma combinação de fatores que inclui tanto a boa formação dos professores como o acesso à cultura e ao conhecimento. Então, senhor presidente, faço esse registro desses avanços obtidos na educação do Acre, nessa última avaliação do IDEB, e prossigo com outro assunto que considero da máxima importância, e peço a atenção de Vossa Excelência e depois também a gentileza de pedir a transcrição na íntegra, porque tanto a entrevista do educador João Batista Araújo Oliveira, quanto o teor desse pronunciamento, acho que deve constar dos anais do Senado, justamente porque é um ponto de reflexão importante sobre a qualidade de ensino do Brasil. Mas, senhor presidente, outro assunto que me traz à tribuna hoje é algo lamentável e preocupante. Trata-se do cerceamento do direito à informação do eleitor acreano. Na última sexta-feira, 17 de agosto, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOPE, divulgou o resultado da primeira rodada da pesquisa de intenção de voto sobre a disputa pela prefeitura em várias capitais brasileiras. A maioria delas teve a avaliação do IBOPE e teve a divulgação dos resultados. Mas em Rio Branco, capital do estado do Acre, a pesquisa IBOPE encomendada pela Rede Amazônica de Televisão, a Rede Amazônica de Televisão afiliada à Rede Globo, E foi essa pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número AC00004-2012. Essa pesquisa foi impedida de ser divulgada após ação protocolada pela equipe de advogados do candidato Tião Bocalon, do PSDB, que questionava a metodologia utilizada pelos pesquisadores. Olha, eu não tenho procuração para falar em nome do Ibope, mas eu imagino que o Ibope não saia fazendo um tipo de metodologia para cada capital. Imagino que eles tenham uma metodologia padrão e apliquem a cada universo pesquisado. E nós não temos tido notícia de cerceamento da veiculação de informação a respeito das pesquisas. Porque os números são voláteis, são apenas retrato de um momento, independentemente de quem esteja na frente, de quem esteja atrás, mas é direito do eleitor estar acompanhando esses resultados. Se nós, do Partido dos Trabalhadores, temos que conviver pesquisa após pesquisa com o nosso candidato em São Paulo tendo tido evolução muito pequena, é um dado, nós não podemos brigar contra os números. Imagine se o Partido dos Trabalhadores em São Paulo entrar com uma ação para impedir que seja divulgada pesquisa, para querer maquiar que a gente está precisando ampliar os nossos índices em São Paulo. Então, da mesma forma que há respeito ao eleitor paulista, eu estou aqui para exigir respeito ao eleitor acreano. O eleitor acreano tem direito de saber o que está sendo obtido nessas aferições e, lamentavelmente, nós tivemos um ato de extrema preocupação, porque agride o direito de informação do eleitor por parte do candidato Tião Bocalon, ao ter impedido que a pesquisa Ibope fosse ao ar na última sexta-feira pela TV Acre, que é afiliada à Rede Amazônica e à Rede Globo de televisão. Ouço com atenção o senador Jorge Viana.